туда, ну, погорел. Яйца, мы живот едим.
Boa noite, desculpa esse momento RPG. Não vou só estrela, estou aqui novamente, como já falei, jogando RPG solo. Só que não estou tão solo, estou com Ettore Ettore Kain. A gente veio aqui para falar sobre Demon Ninja RPG, no financiamento da New World Editora. Cara, muito prazer. Eu acho que a gente se viu esses dias. A gente foi no mesmo evento junto, se pá.
Esses dias?
Centavos Macabros, eu tô errado.
Centavos Macabros, eu coloquei o livro em um...
Então tu fez uma workshop pra mim esses dias.
Olha só.
A gente pode falar disso outro dia, inclusive, quando a gente poder pegar melhor, porque até o momento precisamos de mais informações, mas enfim, hoje a gente vai falar sobre Demon RPG, esse financiamento aí coletivo que ainda tem 31 dias restantes pra apoiar. E a gente tá aqui pra me falar dele, pra o pessoal que ainda não apoiou, se convencer e fazer a escolha correta, que é apoiar, e porque jogar de ninja é muito legal. Jogar de ninjas, demônios é mais legal ainda, mas cara, Ettore, cara, primeiramente, pô, já dá pra ver que o financiamento foi um sucesso, teve 2 dias, já foi financiado, mas eu queria que tu aproveitasse essa oportunidade e falasse, mano, quem não conhece, o que é Demon Ninja RPG?
Cara, vocês podem ficar surpresos, mas Demon Ninja é sobre ninjas demônios.
Não!
Pois é, a gente deu essa subvertida aí nas expectativas. E ele é sobre um Japão feudal alternativo que é assolado por uma praga abissal de tentáculos que começa a infectar as pessoas e se espalhar pela terra, trazendo também demônios, onis e outras criaturas yokais do, né, do folclore tradicional japonês. E você interpreta descendentes de clãs de um pacto muito antigo com uma entidade infernal, que são ninjas demônios, agentes de elite do governo, que são enviados para lidar com essas situações, né? Preferencialmente salvando os hospedeiros e os civis, mas né, derrotando demônios ali e consertando outros problemas por esse Japão devastado, né, pela praia.
Perfeito. Então, ele é um jogo de fantasia, mas é um Dark Fantasy, então?
É, ele é bem pegado a Dark Fantasy, ele vai num viés bastante histórico, mas uma história alternativa, né, uma coisa flertando ali com essa divergência que traz o elemento fantástico aí do demoníaco. Mas ele é bastante fundamentado ali numa pegada bem green dark, né? Bem gritty, assim, bem realista e brutal.
Entendi. Vocês estão vendo, o pessoal que tá na live tá vendo a página do Catarse aqui com a gente. E eu tô vendo aqui que ele é baseado no sistema Drop 1, mas eu não vou falar de sistema. Você pode explicar melhor pra gente, cara? O que é esse sistema Drop 1?
O Drop 1, ele é... ele traz aí a versão Dojo, né? Mas o sistema, ele foi inventado pelo Pedro Reis, né? E os colegas ali dele, em Portugal, foi onde o jogo foi originalmente lançado. E o autor do sistema também é o autor do Demon Ninja como um todo, ele também é conhecido como M-Solid. E é um jogo que se baseia em D6, né, 3D6. Então, para o pessoal do PBTA, às vezes pode ser uma dinâmica bastante familiar. Uhum. Você vai rolar 3D6, descarta o menor dado, por isso que é drop 1. Uhum. Você dropa um dos dados.
Os outros dois, é muito nebuloso, né?
Exato, você vê?
É muito nebuloso. Demon Ninja, nossa, o que será? Enfim, desculpa, cara.
São motivações escusas nossas.
Total.
O design é sempre um enigma, mas você mantém os outros dois dados e soma com o seu atributo e perícia. Então é uma dinâmica bem simples e é isso que vai permear todos os testes do jogo, né? Dano é fixo, então você não tem essas complexidades para lidar com a mecânica.
Entendi. Cara, na tua visão, assim, que eu normalmente quando vou procurar um jogo de samurai assim, normalmente eu vou por algo que é mais narrativista, mesmo para entrar na vibe desse Japão mais fantástico, que é algo que a gente pode até parecer ironia, você tava falando da brincadeira do tudo muito obscuro, mas é algo que realmente é pouco aprofundado, né? A gente tem um Japão fantástico muito escalado, mas olhando aqui pelo menos as imagens, ele parece algo mais pé no chão. Tô certo? Sim. Ou ele é fantásticozão mesmo?
Ele realmente, ele é mais a segunda parte do que o fantástico, né? Ele é esse universo visto do chão mesmo, né? É como se você estivesse observando ele de dentro das partes mais sombrias, das entranhas do Japão, das partes assoladas, e não aquela energia, talvez, de você enfrentar dragões e coisas assim. É uma coisa bem mais palpável, bem mais centrada.
Não é você dar um corte com a espada e cortar uma montanha ao meio, por exemplo. Né?
Exato. Você, sem dúvida, tem poderes especiais, tipo mandar cortes pelo ar, um pique meio aquele de Demon Slayer, né? O Kimetsu no Yaiba. Mas é uma coisa assim, não, você não vai cortar uma montanha ao meio. Espero deixar que claro.
Force, né?
Você pode cortar uma pessoa ao meio, mas você. Mas é outro nível de grandeza.
Se for cortar a pessoa ao meio, tem que ter aquele tempinho de delay, apareceu a primeira divide. Aí ela...
Exato.
Lisa.
Bem cinematográfico.
Cara, me explica uma coisa que eu tô muito curioso sobre os clãs demoníacos, né? Você falou que os personagens fazem parte desses clãs e eles meio que trabalham pros shoguns, né? Qual era do Japão exatamente é o cenário?
Sim, ele se passa exatamente na época que foi antes da restauração Mei, né? Então você tem aquela coisa do shogunato ainda forte pelos últimos 500 anos e você tem essa quase concorrência entre a linhagem da casa imperial, né, do trono crisântemo, e o shogunato, né? Então, o imperador, que seria o regente do país por direito divino, ele está meio afastado, meio nos bastidores, ele fica lá numa função mais decorativa, enquanto os shoguns estão, de fato, assumindo o controle militar, né, e, portanto, também político na prática. É quase como uma ditadura, de alguma forma. Né?
Uhum.
Então, você se vê também num conflito entre essas duas visões, e os clãs eles vão se alinhando em pactos conforme os seus membros apoiam uma ou outra visão.
Então, é uma parada de intriga política, já que tem toda essa dinâmica dos clãs juntos para poder lidar com os problemas do Japão, e também a ameaça fantástica, que são esses demônios que afligem o país, né?
Exato. Para quem não está familiarizado, né, com os termos da história do Japão, restauração e tal, você é ali por volta de 1830, é aquela era, aquele momento em que você tinha na era vitoriana, você podia ter na mesma party, né, o cowboy, um samurai e um lord inglês.
Eu tenho que fazer essa mesa. Eu tenho que fazer muito essa mesa, cara. Eu adoro essa ideia.
Exato.
Um explorador britânico, né, um cowboy americano. O detetive e o samurai na minha cara. Cara, pra jogar. Ó, já tá como você fazer esse personagem de Demon Ninja e meter bronca já.
Exato. As expansões estão aí.
E, cara, me fala um pouco mais dos clãs. Cada um dos clãs meio que eles complementam alguma espécie de classe, eles são meio que parecidos, mas com um poder mais diferente. Como é que eles funcionam exatamente, os clãs?
Sim. Eles funcionam essencialmente como uma classe, né? Então, você vai ter duas coisas que determinam o que geralmente uma classe faz no jogo. Você vai ter o seu clã e uma especialidade para o seu personagem. Os clãs, eles vão determinar algumas coisas, por exemplo, a sua técnica superior, que é uma técnica secreta que só é passada dentro daquele clã, de mestre para discípulo. Então, o clã Tesso, por exemplo, ele tem essa técnica dos cortes à distância com a esgrima demoníaca. O clã Baku, ele transforma a pele dele numa couraça demoníaca, tipo um couro de javali ou crocodilo.
Uhum.
Então, ele faz essa Akuma Yoroi, né, que é a armadura demoníaca. E cada clã tem a sua particularidade. Além disso, ele também vai te proporcionar algumas sugestões de perícias e atributos que são valorizados por aquele clã, que geralmente seriam as coisas preferidas no seu treinamento, né? Então, teria mais facilidade de desenvolver.
Uhum.
A arma que o seu clã favorece. E também uma coisa que eu acho muito bacana, né? Que é uma forma específica de você ganhar experiência durante o jogo. Cada clã ele vai ser incentivado a ter uma jogabilidade um pouco diferente. O clã Tesso, como eu falei da esgrima demoníaca, eles ganham experiência a mais quando eles derrotam, né, quando eles executam um demônio.
Uhum.
Enquanto isso, o clã Baku, ele recebe experiência quando ele sai de um combate sem levar dano. Então é uma dinâmica bem interessante, que já ajuda a direcionar os jogadores quando eles pegam, né, aquele personagem.
Então
você
com
meio que mescla com a especialidade de tipo carrasco, sobrevivente, etc.
Então é meio como se cada classe, além dela ter a sua própria qualidade, a maneira que ela joga também proporciona a experiência, né?
Exatamente.
Entendi. Que aí não fica o pessoal jogando de bárbaro com carisma.
A ideia dele realmente é bem direcionada. Tipo assim, você pode pegar um cara por Camontes e encher o atributo de persuasão dele? Você pode, né? Claro, isso é incentivado de forma alguma. Porque é uma questão de realismo brutal, né, de dark fantasy. Não é um universo de fadas e alegria e tudo pode dar certo. É, as coisas, tipo assim, você vai tentar dar o seu melhor e frequentemente as coisas vão dar errado, da forma mais horrorosa possível.
E mesmo aqui, olhando a página Catarse, mesmo tendo essas classes muito bem definidas, ainda tem os gerais, que são os Romu, né, que são esses escarrados. Pode explicar um pouquinho melhor? Tipo, eles é como se fosse uma multiclasse, se junta dois?
É uma camada de personalização, porque às vezes, sempre tem, né, a pessoa que às vezes ela quer jogar o homebrew dela, né, ela quer fazer uma coisa um pouquinho diferente e tal. Então, beleza, você gosta de uma determinada técnica, mas não quer se prender tanto a estereótipos daquele clã. Beleza, sem problema. Você vai lá, né, usa a base de um determinado clã, você imagina que treinou com eles em algum momento para despertar o seu ki demoníaco, mas em algum momento você divergiu do clã, você saiu dele e, né, foi procurar outros lugares, outras talvez comunidades que você sentisse mais parte, ou talvez nenhuma até. É possível que você tenha saído dos clãs como um todo.
Uhum.
E aí,
uhum,
você tem essa versatilidade de repente escolher perícias diferentes, armas diferentes, uma arma daqui, uma técnica dali.
Então, só pra ver se eu entendi direitinho, tipo, o sistema drop 1, você vai rolar os 3D6, vai comparar com o seu atributo. Quais são os atributos do jogo, exatamente?
O jogo, ele utiliza 6 atributos, que vão ser o seu vigor, que é para sua potência física e a vitalidade, a agilidade, que é a sua capacidade de reflexos e afins. Ele vai utilizar também a sua persuasão como um elemento de socialização e convencimento, a sua mente, né, que é a questão mais da inteligência, como a gente está acostumado. Ele vai usar a vontade, que é um elemento... Como é que eu posso dizer? É a força de vontade, né? Eu acho que a gente
está... resistência pessoal, a sua força... Né?
Exato.
Então você consegue aplicar a sua vontade com as outras pessoas.
Exatamente. Tipo assim, a gente está acostumado em outros jogos, por exemplo, resistir a efeitos mentais, né? A gente associa com coisas de força de vontade. Então, tudo isso são coisas que você vai atribuir ali ao atributo da vontade. E aí você tem, deixa eu ver, quais que eu tinha falado? Eu me perdi aqui, desculpa.
Cara, eu sou horrível falando japonês, cara. Eu juro que eu sou horrível.
Eu tinha falado... Ah, e sentidos, perdão.
Ah, sim, sentidos.
Então você... E o sexto atributo, ele é sentidos, que é realmente a parte de... do que a gente associa com a percepção ali, né? Com você ter essa capacidade de notar coisas no ambiente.
Uhum.
E é interessante que ele incentiva uma abordagem um pouco como o mundo das trevas, né, de você combinar livremente atributos e perícias. Então, às vezes, você pode usar os seus sentidos para uma coisa como perceber o ambiente, né, com a sua percepção, ou você pode estar usando ele com, de repente, atletismo para encontrar uma rota para escalar, ou coisas do gênero.
Entendi. Eu acabei pelo alto falho, porque eu falei, não, com o japonês estava falando vontade, uma palavra, né? É erro do apresentador. Vendo aqui, tem uma coisa que eu acho muito curiosa, que a gente fala, pô, esse cenário de fantasia dark, com demônios ao redor do Japão, mas além de tudo isso, além de você pegar um plano e já tem essa ligação, você também pode fazer pactos com, pelo menos tem aqui 3 vias diferentes de entidades sombrias, né? Então, por exemplo, seria como se fosse uma subclasse, assim, você, tipo, tem o seu clã, aí você aumenta nele e você pode fazer um pacto com uma entidade?
Ele não é um pacto no sentido de, tipo, bruxo, digamos assim, uhum, né? Warlock. Ele é um pacto político mesmo.
Ah.
De as pessoas, os ninjas, demônios, eles se congregam em torno de 3 visões políticas gerais, que são esses pactos, tipo alianças, digamos assim.
Uhum.
Então, o Pacto Sakata, ele valoriza o direito da linhagem imperial de governar o Japão. Eles valorizam essa visão mais humanizada que eles têm, de salvar os civis, né, tentar libertar os hospedeiros dos parasitas em vez de só matar. Só que, por outro lado, tem o lance de que, pô, foi a linhagem imperial que trouxe, desencadeou todo esse problema no Japão.
Uhum.
Você tem o Pacto Kumo, que ficou meio desiludido com a linhagem imperial e agora apoia os Shoguns e trabalha para Shoguns. Então, eles têm as suas próprias vantagens ali por estar junto do governo efetivamente vigente militar. Mas a abordagem do Pacto Kumo tende a ser um pouco mais brutal. Em vez de, tipo, vamos achar quem são as pessoas infectadas aqui na vila para poder curá-las. É tipo, putz, tem gente infectada aqui. E se a gente queimar tudo?
É melhor você bater logo pela raiz, né?
Exato.
Entendi.
E aí o Pacto Ibaraki, ele chega mais próximo da ideia de um pacto sombrio, né? Porque eles servem a essa entidade, que é o inominável, que até onde é, né, afirmado, não busca o controle do Japão para si. Ele quer empoderar os ninjas demônios para tomarem eles mesmos o controle do Japão. Falar, tipo, já que ninguém acerta a governar, por que não eu?
Entendi. Cara, tu falou muito de, tipo, ah, essas pessoas infectadas, né? Tá aqui na página fala sobre hospedeiros. E pelo que tu tá me falando, e que eu vi também um pouco antes da gente entrar, parece que os demônios, pelo menos, que você enfrenta no jogo são menos espíritos distantes dos yokais, né? E mais uma espécie de praga, uma espécie de pandemia demoníaca, né? Que infecta as pessoas. Isso vem de algum lugar? Isso foi feito, você falou, né? Pela a família real tem envolvido. Você pode falar um pouco mais desse inimigo? Porque o maior inimigo sempre vai ser as pessoas, né? Nessa parte de fantasy, o maior inimigo é sempre pessoas. Nunca o demônio é parte. Mas...
Isso é bomba, né?
Oi?
Isso é muito engraçado, né? Tipo, no Dark Fantasy, tipo, realmente, os monstros estão ali, você briga e tal, se diverte, mas o problema não são os monstros nunca, né?
Quase nunca são os monstros. Mas falando sobre os monstros, como é que eles chegaram, a começar a operar no Japão?
Cara, então, ele começou em 1333, cerca de 500 anos antes do jogo se passar, quando o Imperador Gotaigo estava na sua cruzada para dominar o continente ali, dominar o continente não, né, o país, a nação, mas a ilha toda ali. E ele fez um pacto com Phalanx, uma entidade demoníaca, que lhe prometeu poderes para poder ganhar essa guerra. Esse poder veio na forma de corromper as almas dos seus generais, que eram agentes de elite ninja, e eram as seis cabeças de Watanabe.
Uhum.
Então, cada um deles ganhou poderes demoníacos especiais e tal, e beleza, ele venceu e tal. Só que aí, na hora que ele ganhou, ele tinha prometido que ele ia alçar esses seis agentes ao governo, em posições de liderança, que ele ia entregar o Japão para Phalanx, e aí ele falou, não, na verdade, mudei de ideia. E aí, com a quebra desse pacto, a traição de Gotaigo, como foi chamado, alguns ninjas demônios se ressentiram e Phalanx, né, espalhou demônios pela Terra. Porque o grande ponto do pacto era enfraquecer os espíritos protetores Kami, que seriam espíritos guardiões, né, na mitologia japonesa, permitindo que espíritos como Onis, e, entre outros, yokais, invadissem o plano material e começassem a se espalhar por ali. E aí essa influência pervasiva começa a tomar terra, no que é chamado de a necrose de Yamashiro, que é uma zona sombria em que a terra se degenera, a fauna muda, a vegetação se decompõe, qualquer comida que entra ali se degrada rapidamente, e as pessoas que também, né, invadem a área começam a correr risco de infecção e se tornar também hospedeiros. Hospedeiros de quê? De ninhos tentaculares. Então, esses hospedeiros, eles não são exatamente demônios. Eles são civis, eles são inocentes, por acaso do destino, tem algo crescendo dentro deles, algo terrível e perigoso, mas eles não são culpados. Eles só estão numa situação horrível.
Eles estão no lugar errado, na hora errada.
Exato. E aí esse ninho de tentáculos começa a crescer neles e tentar, eventualmente, né, se espalhar e infectar outras pessoas.
Cara, isso é algo que a gente vê bastante em algumas mídias japonesas, pelo menos aqui eu acompanho, que o exército, entre esse caso os ninjas demônios, né, são responsáveis pelo bem-estar da população, e quando alguma coisa recai sobre a população, meio que recai sobre eles, né, então é bem legal que você trabalha, você vai jogar, né, como esses, não dá pra chamar de aventura, mas esses agentes do Estado que vão lá proteger a população dessa infecção e ter que lidar com um caso deles falharem, que beleza, a gente falhou, a gente perdeu aqui, a população foi corrompida, e aí? O que a gente vai fazer agora?
Exato.
É parte do Dark Fantasy também, tipo, destruir a vida da pessoa, o que a gente pode fazer agora, né?
Exatamente, nem sempre é sobre vencer, mas sobre como que você cata os pedaços, né?
Que eu acho que até a parte mais legal do Dark Fantasy pra mim, tipo, pô, Dark Fantasy a gente sempre lembra daquela coisa pesada, vamos mostrar, pô, escatologia e todo mundo, é triste, é Dark Souls e você vai morrer 300 vezes, não sei o quê. Mas também é uma parte, tipo, beleza, quando toda a esperança acaba, o que é que sobra? Meio que entra nisso, beleza, a esperança acabou, mas tem que sobrar alguma humanidade no meio, né? Ou não, dependendo do que você vai fazer.
Não, exato, tipo, eu acho que é justamente esse contraste que permite, né, quando você tá realmente num momento de bem de trevas, né, que permite que você consiga enxergar e entender melhor o que é luz, né? O que é uma esperança, o que, que é essa coisa tão profundamente humana.
Entendi. Cara, tem um negócio aqui que me chamou muita atenção quando eu tava lendo, que é sobre essas metamecânicas e linhagens peregrinos. É um caminho alternativo que você pode seguir no seu personagem? Como é que funciona?
É, você tem duas experiências que você vai ter com esse jogo. Você, eu comparo bastante nesse sentido com uma dinâmica cyberpunk.
Uhum. Tem
um colega meu, não sei se você já viu o VG Toledo dos Archons.
Uhum.
Ele comenta assim, pô, eu não sei porque que as pessoas jogam cyberpunk, porque só tem dois finais. Ou você morre, ou você vai pra nuvem. Então, tipo...
Ele tá errado.
Você troca bala, troca tiro e tal. E realmente, tipo, esse ponto, né? É que aí é sobre a jornada, né? Mas, mas é uma experiência. Você chega lá e você é um mercenário. E as suas ações não vão impactar nada no nível macro e nada vai mudar. Você vai ali, vai fazer o seu trabalho, vai chegar no topo da cadeia alimentar e tudo vai continuar igual, mas você é forte, né? Você é melhor. Você tem essa experiência meio hack and slash de chegar e matar demônios e tal, e é uma possibilidade, mas existe um outro caminho também, que é uma abordagem que é mais sobre um aprofundamento filosófico dentro da proposta do jogo, que é o que eles chamam da jornada de redenção total. Então, o que acontece é, você chega para um mestre especial, que a gente chama de um peregrino, que é alguém que já passou por essa jornada, e você joga com ele pelo menos 10 sessões ali e tenta chegar a zero de trevas, porque o seu personagem tem trevas na ficha dele, tipo a humanidade do vampiro.
Uhum.
Tipo, você preencheu suas trevas, você vira um demônio. Então o lance é você expurgar a parte infernal da sua alma. Você conseguindo fazer isso, você pode também se tornar um peregrino na mesma linhagem da pessoa que foi seu mestre. Então você tem meio que essa dinâmica de mestre e discípulo. E quando você entra para a linhagem de alguém, você também assume um tipo de aura daquela linhagem, que é um benefício, um bônus especial, baseado inteiramente em honra e confiança, que é algo que vai beneficiar você e as pessoas que jogarem com você nas próximas mesas. Porque a ideia é que aquilo meio que mescla a vida e o jogo, e aquele personagem, ele se eterniza com seus próximos personagens, que é o que caracteriza um peregrino, né?
É um legado,
eles
né?
Falam... É, exato, é um legado. Eles falam assim, tipo, os peregrinos, eles podem transcender o limite do tempo e espaço, eles podem aparecer em outros momentos, mas é por quê? É porque pode ser outro personagem, mas é o mesmo jogador, é a mesma essência dentro daquele personagem, e é você carregar esse legado para as outras mesas e transmiti-lo para outras pessoas.
É como se o personagem atingisse o estado de nirvana, ele meio que se conecta com os antepassados, ou mesmo antepassados não diretos, né?
Exato, eles chamam de transcender os mil espelhos da realidade, né? Que é uma coisa que puxa para a mitologia ali, né? Mesmo de você de enxergar os níveis da realidade numa pegada meio, como se diz, platônica, né? De você ter, tipo, o ideal e você ter o nível real como um reflexo, talvez não tão perfeito daquele ideal. E aí você vai transcendendo nos níveis do reflexo e vai entendendo os níveis da realidade, né?
Até mesmo o próprio Nirvana, que a gente comentou, né? Que é um nível de elevação tão enorme que você fica além das coisas. Toda a filosofia tem um pouco disso. A gente tem o Obermacht alemão, né? E tem esses estados de consciência própria que supõem as coisas. Até sim, falando há pouco, eu lembro muito da quinta temporada de Samurai Jack, que não é ninja, mas é samurai, que é mesmo país. Mas que ele tem uma... Na última temporada tem uma cena em que ele enfrenta os demônios dele e ele expurga meio que tudo e volta ao normal. Então, é meio que essa a ideia. Cara, sim. Já tô muito animado pra conhecer e pra jogar. A gente tem aqui algumas fotos de material pra quem tá vendo na live. Um livrinho capa dura, 180 páginas de puro suco de Japãozinho Dark Fantasy. Pode falar?
E falar uma parada. Pra quem curte essa coisa das linhagens e tal, a gente conversou, né, com o Pedro Reis, né, o pessoal da Disco lá fora, e eles concederam a oportunidade de abrir uma linhagem oficial inteiramente nova,
olha só,
exclusiva para um apoiador brasileiro. E aí, o nosso apoio master ali, que é o grão-mestre, você tem o direito de não só passar pela jornada do peregrino, como também tentar concorrer a essa vaga de ser a linhagem, né, o detentor da linhagem oficial brasileira. Então, você pode ter a sua própria linhagem, que vai ser passada adiante, e ter os seus próprios bônus ali associados a isso. Né? E é algo extremamente exclusivo. Até hoje, contando a do criador, existem 3 linhagens.
Olha aí.
Então, assim...
É um feito único, definitivamente.
É feito único.
Quer dizer, tipo, eu pego o mestre, eu recebo só, entre aspas, o PDF, o livro físico, o escudo do mestre, um mapa, um kimono, 2 kits de dados, kit de pôsteres, kit marcador, uma camisa. O Peregrino Kun é um suplemento?
É o Peregrino Kun, é a ideia de você passar pela jornada ali. Da
tá, é essa experiência.
Exato.
Entendi. Aí o clã oficial, né, que vai ser criado depois da jornada, e o nome nos créditos. Só tudo isso.
Exatamente. Só tudo isso.
Perfeito.
E é uma coisa que, tipo, é uma ponte que é importante a gente fazer, porque não tem muitos peregrinos por aí. Então, é, tipo, é realmente como uma vibe meio artes marciais. Você, tipo, achar um mestre já é um... Você achar um grande mestre já é uma jornada por si só.
Uhum. Aí você ainda ter um canonicamente brasileiro, melhor ainda.
Sim.
Cara, além disso, ainda tá vendendo escudo, né? Que a gente já falou no Grão-Mestre, mas tem os outros níveis de apoio. Você pode vir na página do Catarse, que a gente vai postar na live, né? Tem os kits de dados lindíssimos, inclusive, hein, mano?
Ah, fico feliz. Eu desenvolvi isso com muito carinho ali com o pessoal da Mago dos Dados, trazendo essa referência ali, né, do Yin, do Yang. Uhum. É inteiramente estético, você só precisa de um conjunto de 3 D6. Você só precisa de um D6, né, pra jogar. Mas você, eu decidi colocar essa opção aí pra galera que quiser ou colecionar, ou tirar preferências, enfim,
só
usando
preciso,
a mesma fonte do jogo.
Só precisa de um D6, mas não vamos ser aquela pessoa que joga dado por dado na mesa de RPG. Se você é assim, pelo amor de Deus, né? vamos tá melhorando. Dados de 6 lados, pô, tem esse dado lindíssimo, você pode pegar. Cara, é um ódio que eu tenho, que eu já jogo na mesa, e o cara, não, vou rodar meu ataque, vou lançar uma bola de fogo aí. 2.
1, 2, 3.
3, assim, vai. Cara, que ódio que tem disso. Mas enfim, você não vai ter.
A pessoa que tem um lugar especial no inferno.
O cara comprou um banco imobiliário na vida e aí ele vai jogando dado por dado que ele tem. Que aquele é o único defeito que ele tem. Enfim, cara.
E são vários materiais que a gente está desenvolvendo. Alguns, por exemplo, o escudo, ele é baseado na arte oficial que tinha lá fora, que tinha no financiamento como uma meta extra, no financiamento original lá fora. Mas não foi atingido, então aqui a gente pode ter esse acessório sendo viabilizado para a comunidade brasileira em primeira mão.
Olha aí. Né?
Antes de todo mundo. Então, assim que a gente bater 15 mil, a gente atinge a meta extra do escudo.
Uhum.
Foi desenvolvido aí pela gente em parceria. Uhum. Tem os dados. O livro também foi um pouco reimaginado e repaginado com uma experiência exclusiva, meio que elevando os pontos fortes dele para nossa comunidade nacional. Que mais? O kimono a gente fez, a camiseta a gente desenvolveu. Então, tipo assim, tudo bastante exclusivo aí.
Não, e como se não fosse só isso também, você fala da parceria do Disciple com aqui no New Orleans Brasil, ainda tem as metas de aventuras nacionais, que é 2 por meta, e cara, isso é muito da hora, que eu sempre gosto, por exemplo, a gente tem muito RPG bom sendo feito no Brasil, mas é muito legal, não vem RPG de fora, e eles dão essa liberdade pra gente criar nossas próprias aventuras aqui. Eu não sei se tem alguma aventura própria do Demon Ninja lá fora, mas cara, ter aventuras escritas por aqui, que é um país que a gente tem muita influência com o japonês, é muito legal, cara.
Sim, não, eles têm como parte, inclusive, do financiamento ali do Kickstarter original, eles tinham, se não me engano, Tigres Brancos, o Centro Confundo, que é uma aventura que ainda está sendo produzida.
Uhum.
Tem uma outra que vai estar saindo, eu não posso dar detalhes agora, mas
perfeito.
Que
já... em primeira mão não pode, tá tudo certo.
Já tá em produção. E você tem, né, você vai ter essas outras aventuras que vão ser realmente, tipo, olha, o Brasil chegando com força aí, né, porque você tem 2 aventuras oficiais que estão sendo produzidas lá fora, e a gente vai ter 6 trazidas daqui de dentro, cara, isso é uma presença, assim,
não,
massiva.
E só com o nominho leve aqui, né? Anésio Vargas, que eu já sabia, um tal de Ettore Champagne também, né?
Só no nominho leve. Esse último a gente desconta.
Já
tá perdido aí meio.
Eu ouvi de outras bocas nesses últimos dias que eu não posso deixar você ficar se desunindo. Não posso deixar, eu tenho agora quem posso te cobrar diretamente, então eu não posso deixar isso. Mas enfim.
Disseram que é um grande problema?
Não, disseram... Não, eu não sei se é um grande problema. Falaram que não pode deixar. Então, cara, você que tá vendo a live, você que tá acompanhando o movimento RPG, pô, se interessou, pode ver na página do Catarse do Demon Ninja, tem aqui também os apoios. Infelizmente, acabou o apoio de primeiras 32 horas, esse aí foi quando já tinha sido financiado, descontinho no PDF, também nos demais kits, mas você ainda pode pegar tanto os apoios normais, como também os add-ons, né, do... Ah, não, o Escudo Mestre acabou, então perdeu o Escudo Mestre.
Ah, o Escudo do Mestre, ele tá como esgotado, por quê? Como a meta ainda vai ser batida, a gente deixou alguns apoios de combo, que é tipo, olha, se a gente bater, quando a gente bater, melhor dizendo, né? A meta do escudo, esse ponto, é bem previsível, você vai vir junto o escudo, né? Mas é que fazia pouco sentido deixar um apoio que era só o escudo, sem ter o escudo ainda.
Ó, vai bater, vai no bom. Tipo assim. Mas tem, quando você pegar o adão do kimono, que é muito bonito também, o kimono também é do mago?
Ele é de um parceiro que trabalha bastante próximo do mago, que é a Soul Kimonos, tá sempre ali trabalhando junto, e a gente vai fazer modelos diferentes, tem esse aí que é baseado na capa do livro, com os caracteres de ninja demônio, né, os tentáculos e tal, mas você também pode ter um kimono do seu clã, do seu pacto, né, pra você realmente meio que vestir
a camisa, né?
Então, seu lado já, na guerra.
Já vai jogar fazendo aquele LARP, já vai com o kimono e com a espada de madeira que você puder levar.
Sim.
Pra pegar um dos dados. Tem o pôster também, que pô, a arte é lindíssima do pôster. Caraca, né? É de das criaturas infectadas, né?
Sim, isso é uma arte de um shinobi sendo... se convertendo ali após ter a infecção Seibutsu e ter o seu nível de trevas elevado.
Belíssimo, belíssimo. Como eu falei, tem os apoios aqui, já dá pra ver alguns nomes que apoiaram. Então, Tori, cara, muito obrigado por ter aqui, mas primeiro eu quero só ouvir de você o que te mais atraiu no Demon Ninja, o que você mais gostou, o que, cara, bateu o olho quando apareceu ali no Kanban da Annie Warder, falou, putz, eu quero muito falar disso aqui, cara. O que mais te chamou a atenção no sistema?
O Kanban da Annie Warder,
eu nem sei se tem Kanban.
Eu tô emplacado agora.
Porque, cara, pra mim, eu imagino que só parece pop-up, pum.
Que bonito. Cara, o Saladino, ele falou uma coisa que é tipo, cara, o nome chama muito, né? Eu acho que tem alguns elementos nele que chamam muito, tipo, a forma como ele já te traz uma vibe logo de cara, né? Muito interessante. A forma como ele tem essa questão da construção da comunidade com a questão dos peregrinos e tal, como se fosse realmente trazendo essa lógica de mestre e discípulo e de uma coisa quase como uma arte marcial de aprimoramento e tal. É muito bacana, é um trabalho desgraçado e é muito bonito, né, ter esse nível de empenho dentro de um projeto. Mas o que eu acho mais da hora é meio que uma coisa que me cativou bastante, é uma coisa que é... A gente falou sobre a questão de acumular trevas no seu personagem, mas existe também a possibilidade de você, eventualmente, abaixar o seu nível de trevas, né? E uma das formas de fazer isso é uma coisa que eles chamam de Utari, que é um momento de contemplação solene sobre a beleza sublime e mais perene das coisas. Então, mesmo naquele mundo completamente chafurdado em trevas, você encontrar pequenos fragmentos de beleza para se apegar e como aquilo pode salvar a sua humanidade, como aquilo pode preservar a sua alma. Eu acho que isso foi, para mim, tipo, um grau de percepção ali no design do jogo que me cativou bastante.
Perfeito. Cara, eu fiquei muito curioso com a arte belíssima. Ainda mais sabendo que a versão que tá vindo, ela especialmente elaborada pra gente. As aventuras também, cara, os nomes das aventuras, e vim várias pra aqui no Brasil, caso bate as metas, cara, eu fico muito feliz, né? Eu falei, eu gosto quando tem esse tipo de incentivo, que a gente não fala, vim aqui traduzir os livros e, toma. Não, pô, na hora que a gente desenvolve coisa nossa aqui, né? E, mano, tá tudo muito bem feito. Tipo, você vê aqui a página do Catarse, as artes, esse preto e branco, que até vi algumas coisas que é do mais old school, né? A gente pensa nesse old school japonês. Tem, cara, tem umas artes de criaturas muito legais. Essa ideia dos ninhas demônios, que você falou até do Ninja Slayer, me lembrou um pouco. Me dá uma vibe que me dá vontade de jogar, cara. E, ó, que nem a gente falou aqui, né? Não é um Dark Fantasy chafurdado na série de, tudo é ruim, tudo é merda, não dá pra você. Cara, nada tem esperança, tudo é um final. Não, tem uma esperança no fim do turno. Tem como você chegar do outro lado com certa felicidade, né? Que às vezes chega de jogar no Dark Fantasy que é tudo ruim, tudo...
Sim, você precisa de alguma perspectiva, né? Tipo assim, se não tem um impacto das suas ações no jogo, também não existe um incentivo pra você jogar, né?
Sim, exatamente. Então, rapaziada, Demon Ninja RPG vai sair pela New Order, financiamento coletivo. Falta 31 dias ainda, dá tempo de cair... O dia quinto dia útil, dá tempo de montar a mesinha pra jogar RPG. Tem ficha editável, na página do Catar, se quiser já montando sua, já quiser vendo como monta a sua ficha. Então, Heitor, cara, muito prazer ter você aqui. É bom ver que você depois da gente ter se contado no outro evento, que a gente vai algum dia pegar pra comentar com mais calma aqui no Momento RPG. E, cara, antes de fechar, eu queria saber onde é que o pessoal pode te encontrar. Você tem Instagram, Facebook, Orkut, Twitter, MySpace. Onde é que o pessoal pode ver? E o que você tá trabalhando? Fazer alguma jabazinho seu?
Bom, é um prazerzaço estar aqui, né? Pra quem realmente, né, reforçando pra quem quiser jogar, você não só tem a ficha pronta, você tem também integração no WordCraft, que é um VTT 100% nacional brasileiro, que já tá com a ficha ali prontinha para você usar.
Sobre.
Então, tipo, é muito bacana. Isso da minha parte, eu agradeço imensamente ao movimento por estar novamente acolhendo. A última vez que eu vim aqui foi para falar, eu creio, sobre o Centavos, se não me engano. Então...
Foi. Foi sobre o Centavos, sim.
Então, pô, é sempre um trabalho muito bacana que o movimento faz e muito bom ter pessoas dispostas a esse trampo de realmente trazer, né, as novidades para a comunidade, porque pode ser surpreendente para as pessoas às vezes, mas é muito difícil essa comunicação. É muito difícil. Às vezes as pessoas têm coisas gigantes, financiamentos imensos que passam batido por muita gente, porque elas não viram, porque... Então, é um papel muito importante de comunicação.
Sim.
E é sempre importante reconhecer, né, essa importância desse papel. E, né, para quem quiser acompanhar mais o meu trabalho, não só eu, né, você pode acompanhar coisas da New Order, eu vou estar de presente em projetos vindouros. Um dos que já foi anunciado, que dá para falar, é o Mapa Mundi, que vai estar vindo aí em outubro, um jogo de exploração e ecologia que tenta evitar o combate, e, em vez disso, ir para um lado mais de construção da jornada e de conhecer as criaturas, os inimigos, para desmistificá-los. Então, pode acompanhar o trabalho ali com a New Order, também você pode me encontrar em Trova RPG no Instagram. Eu não sou muito de usar redes sociais, mas de vez em quando eu apareço lá, mando uma mensagem, falo alguma coisa. Você consegue ver os eventos que eu vou estar presente, vou estar participando, fazendo mesas de Digimon Ninja, de outras coisas. Às vezes eventos da associação, fazendo workshops.
Fazendo workshops por aí, sim. Que foi a última vez que a gente se viu, mas, pô, workshops da associação, a gente tá aí.
Exato. Mas então, quem quiser acompanhar ali, fica à vontade. Eu agradeço demais, né? Você pode ver outros projetos meus, como o Sherlock, que foi meu primeiro jogo, o Centavos, que eu publiquei com a New Order, o Fissura, que eu tô trazendo também, que tá em produção, que é de Kaijus e Tokusatsu, etc. Então, quem quiser acompanhar, eu agradeço demais.
Perfeito. Rapaziada, agradecer também ali meu Order de sempre ter essa parceria aí. A gente sempre tem uma conversa muito boa, sempre tá aí todo mundo junto. Pela associação também, torcendo pra estar aí se vendo mais, a gente poder ter mais esse contato com a RPG, porque, e nem você falou, pô, a gente sempre tem coisas para falar, mas às vezes é porque o pessoal acredita que não, mas a comunidade de RPG é melhor do que parece. Então a gente precisa se ajudar, é bom ter a New Order aqui com a gente. Então, cara, eu só preciso ver se o nosso operador tá aqui. Alô? Alô? Você tá me ouvindo?
Vai dar tudo certo.
Vai dar tudo certo.
Ele foi teletransportado para o mundo das sombras por um agente demoníaco. Mas logo mais ele deve estar por aí de volta.
Sim, sim. Só deixa eu ver aqui rapidinho. Talvez eu consiga... Opa! Chamar ele aqui. Mas enfim. Agora vai ficar esse momento que a gente está um pouquinho... Mas
já tá. É importante aproveitar. Acho que uma coisa que é muito bacana. Eu sempre gosto de reforçar para a galera, né? Lembrando, muito obrigado a você, né, por estar acompanhando esse material, por estar, né, acompanhando essas notícias, essas novidades da comunidade, por participar e engajar. Lembre-se que você importa, você é valioso, né? E sempre que você precisar, não hesite em procurar ajuda e companhia.
Exato, cara. E se você sempre precisa de ajuda, tem uma rede de apoio importante, cara. Isso é muito importante. Voltou, então, rapaziada. Muito obrigado por ter acompanhado da Varna da Nantarela. Obrigado, Heitor, por esse finalzinho edificante. Tamo junto. Valeu. Falou.
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas... twitch.tv/mrpgoficial.